Olá, meus amigos e membros da comunidade K2Go. Eu sou o Marcos Cogutti.
Eu sou o Thiago Kempen.
E para quem nos acompanha nas lives toda quarta-feira a partir das 17 horas no canal do YouTube, youtube.com/comunidadek2go, pode achar estranho que depois de rodar a vinheta a gente faz essa abertura, mas na realidade é a partir dessa abertura que vai para o nosso podcast em todas as plataformas a partir de sexta-feira, meio-dia, sempre com tema voltado para prótese praticada e tendência da prótese também do Brasil e do mundo, com muita coisa bacana. Hoje nós temos algumas novidades aí para comentar com vocês. E para quem não conhece ainda, está na prótese e não conhece K2Go, meio difícil, só se for uma pessoa muito desconectada, né, Thiago? Não deixe de acompanhar também, além do YouTube, os nossos outros canais digitais, como Instagram.
@comunidadek2go.
E Facebook.
facebook.com/comunidadek2go.
Além de k2go.com.br, onde você vai encontrar muitos temas relevantes, todos voltados hoje para a prótese do Brasil e do mundo, onde você vai ter uma comunidade com vários posts, artigos interessantes, não somente dos consultores da K2Go, mas também de pessoas que contribuem aí com o nosso canal, como os nossos parceiros da Maiper, como tem artigos sobre direito, sobre acesso a crédito, tem várias coisas muito bacanas. Tem os cursos hospedados na nossa plataforma, com várias aulas gratuitas e cursos pagos, falando sobre ExoCAD, falando sobre processo, sobre gestão, sobre pessoas, sobre marketing. Então, não perca tempo. Acessa lá. Se você está na prótese, com certeza você vai ser muito beneficiado em se inscrever. Depois a gente vai explicar aí o passo a passo, como fazer essa inscrição. E hoje, com mais um tema muito bacana, trazendo aí, falando sobre a gestão praticada nos laboratórios. Então, vou deixar com você aí fazer a nossa abertura da rodada de hoje aí, Thiago.
Hoje a gente vai falar aí sobre gestão simplificada do seu laboratório. E aí entra um ponto, Cogutti, que na verdade, a gente fala de gestão em todos os episódios, né? Pode ser um episódio mais técnico, que a gente sempre puxa ali a sardinha para o lado de gestão. E recentemente você lançou aí uma série de vídeos, que é basicamente um mini curso gratuito, né? De gestão simplificada para laboratório, que é basicamente aquele laboratório ali entender o básico bem feito que ele precisa fazer no dia a dia para poder entender de gestão, que é diferente de administração, como a gente já falou em vários episódios para trás. E, cara, eu acompanhei toda essa coletânea de vídeos que você fez, que veio tanto da parte técnica quanto também de uma parte mais subjetiva, né, de energia, que eu acho que é o que o pessoal está me dando mais feedback, inclusive, aí. É interessante como é que o pessoal tem uma necessidade em relação a esse lado mais filosófico da coisa também, né? Mas aqui no podcast de hoje, a ideia é que a gente traga pelo menos um resumão do que essa série de vídeos fala, porque como a gente fala de gestão em todos os episódios, a gente está ensinando gestão para as pessoas, quanto mais forma a gente dá para esse conteúdo, melhor para as pessoas. Então você vai poder ouvir no podcast, assistir um vídeo explicativo mais aprofundado, depois assistir um curso que é mais profundo ainda e ainda contratar uma consultoria que faz lado a lado com você com o conhecimento que precisa, né, Cogutti? Essa é a ideia de ter todos os formatos diferentes aqui de conteúdos atingindo o mesmo objetivo. Mas eu queria conversar com você aqui, invertendo os papéis, normalmente acontece aí no podcast, né, que você começa com a provocação. Eu queria essa provocação que a gente já falou algumas vezes, mas que é importante falar mais uma vez, do qual que é essa diferença entre fazer uma gestão e fazer uma administração do laboratório de prótese?
Esse é um tema muito bacana, porque a administração de laboratório, todos os laboratórios que eu conheço fazem, independente do grau de proficiência, do conhecimento de administração, mas fazem. Ah, eu tenho lá um controle, eu marco no caderno, como a gente já pegou consultoria de pessoas que marcavam lá os seus lançamentos de conta e até de produção num caderno. Está fazendo administração. Administração é o registro de informações da sua empresa. No caso do laboratório de prótese, o que é administrar? Não, aqui eu estou fazendo uma cotação para comprar insumos, eu estou fazendo uma administração. Na hora que eu lanço lá o serviço que entrou, qual foi o dentista, o paciente, o trabalho, quanto que eu cobrei, quando eu dou baixo lá, quando finalizo o serviço, não importa se for no caderno, numa planilha ou num software, você está fazendo administração. Quando você registra o que você tem para receber, o que você tem para pagar no mês, então você está administrando o seu laboratório. É você lidar com toda essa parte burocrática que trata o funcionamento de uma empresa. No caso aqui, o laboratório de prótese. Meu querido Marcos Andrade e Liana Alencar, muito bem-vindos aí para mais uma live podcast, episódio número 193. Hoje falando sobre gestão simplificada do laboratório e já entrando nessa questão que o Thiago perguntou. Então, isso é administração. Mas a administração por si só, ela ajuda a te dar um certo conforto de você saber que você está organizado. Agora, você fazer gestão é você... Eu vou até fazer aqui uma analogia. Tá? Imagina que você coloca numa sala, como eu me mudei agora recente, né? Você vai marca nas caixinhas lá, né? Sala, 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 os móveis da sala já vão direto lá para o cômodo da sala, quando você vai lá entrando numa sala nova. E daí, ou no seu laboratório, imagine que chegaram móveis, bancadas, não planejado, que você foi lá e você comprou algumas cadeiras, bancadas, comprou os equipamentos, está montando lá o seu laboratório, e está tudo lá no meio daquela sala. Você está fazendo essa administração. Administração do quê? Dos equipamentos, dos móveis, dos materiais, dos insumos que você vai precisar para organizar a sua produção. Agora, quando você para e olha cada um daqueles itens individualmente, e você pensa, onde é que eu vou colocar aqui o recortador, onde é que eu vou colocar esse forno, como que eu vou posicionar a minha bancada, aí você já está fazendo uma gestão. Você já está olhando na informação, no caso lá, aqueles vários itens que estão ali meio misturados, né, e você começa a organizar. Então, a gestão do laboratório em relação à administração, quando a gente fala dos números e das pessoas, é a mesma coisa. Eu pego lá informações de pagamentos, de recebimentos, informações de produção, e eu olho. Muitas vezes eu vejo que está desorganizado. Muitas vezes eu vejo que o volume de pagamento é maior do que o volume de recebimento. Então, a gente vai investigar a causa. Muitas vezes eu olho que o que custou para fazer um elemento é mais do que o valor que está sendo cobrado por esse elemento. Então, a gente vai identificar onde que eu errei. Eu errei na hora de somar lá os custos de produção, eu errei ao não considerar a alocação de mão de obra, o imposto, qualquer outro fator de composição de custo. Então, a gente já vai para um nível gerencial, assim, de primeiro nível, de fazer uma gestão, assim, de primeiro nível, que é justamente a intenção desse gestão simplificado, que já é um diferencial muito grande. Depois a gente vai ali mostrar como que está a estrutura, como se inscrever lá no canal, né? O Thiago vai mostrar aí como que está disposto lá aqui na nossa plataforma do YouTube. Tem uma sequência lógica, inclusive. E depois, quando você faz essa gestão em primeira instância, você já deixa tudo organizado, você já dá um conforto até espiritual, né? Um conforto, um bem-estar de você trabalhar no lugar organizado. Mas depois você vai querer mais. Depois você vai querer, pô, faz sentido o que eu estou produzindo, né? Hoje gastei o dia inteiro aqui para fazer algumas removíveis e deixei de entregar algumas facetas, porque o dentista pressionou. Faz sentido todo esse pessoal batendo cabeça aqui no meu laboratório? De repente você já vai para um outro nível, que é se faz sentido o teu modelo de produção. E quando você chega no teu modelo de produção ideal, é como se fosse a pirâmide de Maslow, das necessidades do ser humano. Lá em cima, quando você já passou por tudo isso, você começa a filosofar. Faz sentido eu ter esse laboratório? Não, você só consegue isso, fazer essa reflexão com propriedade e bem embasado, com profundidade, principalmente, como uma boa prótese tem que ser, né? Quando você faz um planejamento, você tem profundidade naquele planejamento. Seja na tomada de cor, na seleção dos materiais, na organização da produção, na morfologia, na anatomia. você tem profundidade. Na gestão também, quanto mais você vai aprendendo, passando pelo básico, o que é o básico? É ter informação, que não pode ser medido, não pode ser gerenciado. Tendo informação, você começa a organizar, naquele sentido mais básico, mais gerencial, até chegar no sentido estratégico, passou do sentido estratégico, vem para o sentido filosófico. Nós temos caso dentro da consultoria, um sócio de um laboratório, depois de muito amigo nosso, por sinal, um excelente protético, excelente empresário da prótese, ele chegou lá em cima, no topo dessa pirâmide de reflexão, e decidiu que ele não queria mais ter laboratório, não queria mais estar no laboratório e tocar a vida dele fazendo outra coisa. Então, isso é a gestão, só a partir da gestão. A gestão vem a partir da reflexão, e a reflexão vem a partir da análise, e a análise vem a partir das informações que a gente coleta. Então, essa é a escadinha aí, Thiago.
Legal, então resumindo aí, o que eu entendi é que basicamente a administração é você gerar bastante informação e a gestão é organizar aquela informação para tomar uma decisão em cima dela. É como se eu pegasse um monte de paciente quebra-cabeça e encaixasse tudo para ter uma imagem bem clara de onde eu quero ir ali, do que eu espero do meu laboratório. Né? Legal demais como
o tipo. Exatamente. A administração te diz que você está vendendo um elemento lá R$30 no prejuízo. A gestão é você, o que eu faço agora com essa informação? Eu vou subir o preço ou vou deixar de produzir ou vou terceirizar esse item? Isso é gestão.
É, por exemplo, uma cliente que a gente estava conversando esses dias aí, tem um laboratório pequeno, ela e o marido só, e ela que faz todas as entregas, é uma cidade pequena também, ela que faz todas as entregas a pé. Aí eu perguntei, quanto tempo você demanda para fazer a coleta e a entrega de todos os trabalhos durante o dia? Ela foi somando o tempo, ela falou, uma hora e meia para entregar, uma hora e meia para coletar. Falei, caramba, são 3 horas no dia, então você faz as entregas. Sim. E você é o administrativo do laboratório? Sim. E você é também o marketing, o comercial? Sim. Então, o que eu falei com ela? Um pensamento, por exemplo, que é alimentado pela administração, né? Olha, quanto que custa o seu prolabore? Pega qual que é o valor do seu prolabore ali, quantas horas você gasta por dia, e aí você vai saber mais ou menos o custo que isso vai gerar para o laboratório de você estar fazendo a entrega. Deu um valor ali de mais ou menos R$1.800, Kogut. Falei, olha, se você pegar ali um menor aprendiz, por exemplo, na sua cidade, que vai fazer tudo a pé, por meio período ele resolve o seu problema, você vai gastar R$800 no mês, R$900 no mês com aquele menor aprendiz, que vai ficar feliz da vida trabalhando, e você vai ter 3 horas a mais no dia. E dessas 3 horas, você tira 1 hora para continuar malhando, né? Fazer uma academia, alguma coisa do tipo, para continuar a saúde. E as outras 2 horas para continuar fazendo gestão do laboratório, que é exatamente esse tipo de organização. Então, isso aí é bem importante, né? A gente conseguir se organizar.
Mas é isso aí, mas isso, você viu que você trouxe informações, né, Thiago? Você trouxe o valor do prolabore, você colocou lá o tempo, dividiu esse prolabore num tempo e falou, olha, não faz muito sentido. A não ser que você tenha um prazer de fazer isso, porque daí você pode aproveitar e fazer o comercial, você está conversando com os clientes, daí tem outros fatores que têm que ser explorados. Mas só pela conta de retorno do investimento, não se paga o dono do laboratório coletar e entregar. Exatamente. Exatamente.
Então, aí a gente pega só essa série de vídeos que você fez, que é a gestão simplificada para o laboratório. Então, pelo que eu entendi, você simplificou ao máximo para fazer o básico bem feito para o laboratório. Mas queria que você passasse assim por alto, não é para falar sobre todos os trabalhos ainda não, mas quais que são esses temas que você pegou principal? Por que você escolheu esses temas para os vídeos do Gestão Simplificada?
É, até antes disso, né, o porquê dos temas, tem o porquê dessa série. Né? E essa série ela veio da minha observação, aí passando muitas, mais de 200 aí de consultorias, né, a maioria delas em laboratório, de todos os perfis, de todos os tamanhos, de todas as mentalidades, né, os perfis mentais, inclusive, envolvidos lá no dono do laboratório. E até, Thiago, eu estava fazendo ontem um levantamento, tá? Que de todas as, mais de 200 de consultorias, nós tivemos 5 casos de insucesso, você sabia? Onde a transformação não foi possível?
Olha só, não sabia.
É. 4 casos foi que a pessoa que nos contratou não participou de nenhuma reunião. Uhum. E o 5º caso é que a pessoa que nos contratou até participou de uma reunião, mas depois terceirizou para uma outra pessoa que terminou a consultoria e foi trabalhar no concorrente. Então, é interessante, é bacana, né, a gente compartilhar isso, porque a gente fala assim com tanto orgulho, compartilha ali os casos de sucesso. Claro que a gente não vai compartilhar em sucesso, porque estaria expondo, né? Mas é bacana que lá no finalzinho da nossa proposta, para todos que estão nos ouvindo ou assistindo e já receberam uma proposta K2Go, viu que tem um termo ali de garantia. Se a gente, e nesse termo de garantia, se a gente não provocar uma mudança positiva no seu laboratório, como resultado do nosso trabalho, tirando custos assim de deslocamento, às vezes, quando acontece, a gente devolve integralmente os valores. Até hoje nós não tivemos nenhum, graças a Deus, né? Nem de curso que foram produzidos pela K2Go, nem de consultoria, não tiveram. E esses quatro, né, dos cinco, né, eles reconhecem que foi absoluta falta de tempo. E daí já vem no caso, por que que eu decidi fazer essa série de gestão simplificada, tá? Primeiro porque para a maioria dos empresários da Prócer, para a maioria dos protéticos, tirando as exceções, que são poucas, o negócio dele é devolver sorriso, é fazer prótese, não é ficar olhando planilha, ficar futucando lá a bússola, ficar analisando muito. Eles têm até como eu tenho preguiça mental de fazer algumas coisas, eles têm preguiça mental de ficar abrindo. Para mim, isso aqui é um prazer. Para eles, o prazer é chegar assim, aquele caso que eu vejo, né, que eu acompanho. Eu sempre tiro todo dia meia horinha ali para ficar curtindo os casos que os protéticos aí que eu sigo postam. Maravilhosos, cara. Eu vi um caso do William Dutra aí de São Paulo. Pelo amor de Deus, o que é aquilo, cara? Eu falei, nossa. Uma luz assim, para ver assim um caso de uma qualidade, como todos que estão aqui nos ouvindo e assistindo têm, né? Então eu vou curtindo esses casos. Então, e falar para essa pessoa que ela tem que parar, claro que tem que parar para fazer a gestão, sim. Mas essa gestão, quanto menos você tirar o protético da agenda técnica dele, claro, a gente tem que trazer ele para pensar a gestão do laboratório, mas quanto mais simples for essa maneira de pensar a gestão, mais eficaz vai se tornar. E eu comecei a observar, Tiago, que tem coisas que são muito básicas. Tem coisas que são muito básicas. Daí eu comecei a fazer uma sequência lógica. Primeiro, você conhecer a tua estrutura de custo, que até teve uma pergunta na nossa caixinha de perguntas do Instagram. Daqui a pouco eu vou ler aqui ao vivo e vou responder já o Alberto Gemac Oral Estúdio. Ele fez uma pergunta aqui. E daqui a pouco eu já respondo, eu coloco a tua questão aqui, Alberto, já vou responder. Mas assim, daí tem uma coisa que é básica, você tem que ter as informações. Mas daí depois que você organiza e você simplifica essas informações, você já começa. É que nem andar de bicicleta, ou melhor, que nem aprender a dirigir um carro. Quando você vai fazer a primeira aula prática de direção, vamos supor, né, normalmente não tem carro automático nas autoescolas, né, tudo carro de marcha. Você deixa morrer o carro várias vezes, você enrosca no meio-fio, não consegue fazer uma baliza, tem a maior dificuldade. A primeira vez que você vai numa via expressa, né, que aqui em Curitiba a gente chama de via rápida, ou uma rodovia, você fica tremendo de medo. Né, fica bem seguro, mas depois de um tempo, quando a tua mente assimila e você se organiza na prática da direção, dificilmente, quando eu estou dirigindo, eu penso que estou dirigindo. Eu fico planejando, fico pensando, paro no semáforo, até eu tenho que me policiar para não olhar no celular, né, não ver mensagem. Mas assim, eu fico pensando, escutando uma música, conversando com quem está no carro comigo, quando tem gente no carro. Você não pensa que tá dirigindo, né? E a gestão é a mesma coisa. Só que para você aprender a dirigir, você teve que aprender a trocar de marcha, você teve que aprender a fazer baliza, teve que olhar no para-brisa e teve que olhar no retrovisor. A gestão é a mesma coisa. Você tem que organizar as informações, tem que olhar no retrovisor do seu laboratório, tem que ver da onde que ele veio, como que ele chegou até onde está, como que ele está agora e para onde que você quer levar. E para isso você precisa se organizar em torno das informações. E daí eu fiz uma série, Tiago, que começa justamente no DRE, que é o demonstrativo de resultados. Até aqui, ó, o Jefferson Carmo, eu odiava gestão. Um abraço, Jefferson, sempre conosco aí. Agora estou cada vez mais conectado com planilhas de gestão saindo da bancada. Olha que bacana. E Jefferson, eu diria que quanto mais o protético dono do laboratório ele dedica tempo para isso, melhor. E se tem dúvida em relação a alguma coisa, porque é difícil, quando a gente não conhece alguma coisa, a gente fica assim, já se entedia muito rápido, né? Que nem aprender a tocar violão e andar de bicicleta. Se entedia, já encosta ali no canto, né? Mas já que você pegou isso daí, se tiver dúvida, nos procura, porque depois que isso pega, você não precisa mais nem olhar a planilha. Você já bate o olho, né? É aquilo que eu brinco no primeiro encontro de cada consultoria. Eu falo assim, olha, a somatória do teu custo e despesa dá 80% do teu faturamento. Então, lá, você faturou lá, você finalizou 100 mil de produção, 80% é custo e despesa. Vamos usar o princípio da correspondência. Se eu estou cobrando R$400 no determinado elemento, calcula aí, quanto que dá 80% de R$400? Dá R$320. Não adianta você querer vender a 300, você vai ter prejuízo. Porque 80% da tua tabela você extrapola para os itens. Claro que daí tem as particularidades, tem item que absorve mais a comissão, tem item que você não paga comissão, que são sub-itens normalmente, né? Imposto vai para todos, despesa administrativa vai para todos. E quando você chega no estado da arte de segmentar, criar setores dentro do laboratório e dentro da tua tabela de preço, fica mais fácil, porque daí a gente consegue transferir, inclusive, qual que é o custo do setor para cada item. Por exemplo, eu estou fazendo uma análise aqui agora, Thiago, que o setor de resina, o custo da folha do setor de resina é pequeno, tá? Mas o que ele absorve dos outros setores, do setor administrativo, é um absurdo. Ele absorve 62% dos setores de suporte de despesa. Mas se pegar a folha só de quem está lá na resina, é bem pequenininho assim, esse custo. Então, quando você começa a ver isso, começa a abrir a sua mente, né? E daí eu fui entrando, daí eu fui pensando, bom, primeiro, né, não posso ficar muito enchendo o saco nem trazer muitos termos técnicos. Então, a linguagem dessa série de vídeos, de aulas gratuitas, eu procurei fazer o mais simplificado possível. Eu falo na lousa. Eu tenho uma lousa aqui, para quem já viu algum episódio vai saber do que eu estou falando. E eu vou escrevendo com giz. Não é nem planilha, como eu tenho lá no curso de gestão lucrativa, né? Que a gente abre a planilha e a gente vai montando juntos, do zero também. Mas esse é na lousa, escrevendo mesmo, como se você estivesse ali escrevendo no teu caderno. E de um jeito simples a gente começa a organizar as informações aí, Thiago. E daí tem os módulos que são progressivos.
Entendi. Só trazendo de volta aqui o comentário do Jefferson, né? Ele odiava a gestão, mas ele é um cara como todos os grandes donos de laboratório que a gente conhece, que estuda muito. Então, ele fez tudo que é curso de gestão, com você, inclusive, contratou consultoria, entrou no Lab2Go, tá começando a implementar as três regrinhas do Lab2Go lá. Então, o tempo que ele vai economizar ali, porque usando o Lab2Go, aquela visão que a gente tem do gerenciamento de produção e os relatórios que são gerados pelo sistema de produção ali, te ajudam muito nessa gestão também, né? E aí o que a gente tem comentado com alguns clientes, né, Cogut? Você deixa de fazer aquele gerenciamento de produção operacional, caixa a caixa, né, e começa a fazer um gerenciamento de produção que é gerencial. Aí entra um ponto que é um pouco mais avançado de gestão para a galera, mas todo mundo sabe que laboratório de prótese é sazonal a produção dele. O faturamento é sazonal, então a produção também é sazonal. Se o laboratório produz muito, está com muito trabalho ali para produzir, ele demora mais para entregar o trabalho. O lead time, o tempo de entrega dele é mais longo. Se ele tem pouco trabalho para produzir, o lead time dele é mais curto. Ou seja, se existe uma sazonalidade de produção e de faturamento, existe uma sazonalidade também de tempo de entrega, o lead time, que o Cogut ensina. Então, nesse ponto aí, quando começa a utilizar o Lab2Go junto com uma gestão bem organizada do laboratório, você começa a economizar muito tempo e para de atrasar trabalho, porque você começa a entender a sazonalidade do seu laboratório. Só que isso aí já passa por uma gestão que é intermediária, depois avançada, né, Cogu? Já falou de lead time e outras coisas. Na simplificada, que é uma gestão ali mais simples, você falou que você começa pelo DRE. O DRE é o demonstrativo de resultados. E o que é mais interessante, o que eu gosto do DRE ser o primeiro ponto aí em questão, é que é onde você entende se o laboratório está dando lucro ou não. Mas só que antes de passar para você, até para responder aqui também o Eliano, Eliano, meu lado não é o lado de financeiro, né, contabilidade, então eu não sei te responder perfeitamente aí se eu poderia contratar. Eu teria ideia, passaria para os recursos humanos, que conversaria com minha contabilidade e falaria, Thiago, pode ou não. Mas, independente se contratou um jovem aprendiz ali, ou contratou alguém meio período, um custo ia ser mais baixo do que o tempo dela executando aquela tarefa ali, tá bom? E aí, Cogut, voltando para você aí, essa questão demonstrativa de resultados é legal porque é através dele que a gente consegue entender. Opa, peraí, meu laboratório tá dando lucro. Quanto de lucro? Então é bom começar por ali, né? Porque basicamente você está começando a partir de onde você quer saber o resultado, né?
O Alberto Semack, ele nos procurou na realidade no Instagram, perguntando, saber os custos de operação, que tem tudo a ver com esse tema aí que você me perguntou, Thiago. Observação, trabalho sozinho por enquanto. Então, nós temos o Gemac Oral Studio, né, do Alberto, que nós abrimos uma caixinha de perguntas sobre gestão ali no Instagram e ele colocou essa, saber os custos de operação. É exatamente isso. O ideal, Alberto, é que você já comece a utilizar um sistema, não importa que você trabalhe sozinho. Você vai ter que fazer ali algumas rotinas operacionais de administração, tá? Mas você já começa a organizar, e é bonito quando você começa já de maneira organizada e depois você vai vendo a evolução do teu laboratório, tá? Você vai, ah, eu comecei assim, ó, meu primeiro faturamento foi R$ 3.000, atendi dois dentistas, foi dois trabalhinhos que eu fiz no mês inteiro, depois foi crescendo. Mesma coisa com a 2Go, quando começou, né? A gente já começou lá, controlando. Eu brinco que a Michelle era a única que tinha salário dentro da K2Go, né, durante um belo período. Então, e daí você começa a organizar. Então, escolhe um sistema, vai lá, lab2go.com.br, você pode baixar lá gratuitamente por 30 dias e você pode utilizar já lançando as informações de produção, tá? Ah, mas eu não tenho computador, tá? Eu comecei agora na prótese, estou trabalhando nos fundos de casa, não tenho computador, não tenho smartphone. Como que eu faço? Dá para fazer no papel? Dá. Só que daí você vai ter que andar com. Eu recomendo que, no mínimo, você vá numa papelaria e compre aqueles bloquinhos quadriculados. Porque você vai ter que anotar lá no bloquinho quadriculado, você vai anotar. Você vai fazer uma agenda manual ou uma agenda já com os dias lá marcados, né, nas páginas quadriculadas, e você vai começar a relacionar os trabalhos. Nome do cliente, nome do paciente, qual foi o trabalho, a quantidade e quanto que você cobrou. Tá? E quando que é a data lá do recebimento? Pagou a conta de luz do laboratório? Marca lá no caderninho. Comprou insumo? Marca lá no caderninho. E já comece a separar a tua conta pessoal da tua conta jurídica. Não importa, você pode até dizer, não, mas eu ainda não montei empresa. Então, eu estou usando lá o meu cartão de crédito, o meu cartão de débito. Então, pelo menos no caderno, comece a jogar quais são as despesas e as receitas do seu laboratório. Tá? Aí você começa a se organizar.
Se não
E
montou
daí,
empresa ainda, procura o laboratório legal, né, Cogut?
o laboratório legal, depois a gente vai comentar sobre ele. E daí você registrando essas informações por um intervalo mínimo de 30 dias, você vai lá se inscreva no nosso canal do YouTube e assista uma aulinha de 15 minutos, onde eu explico como você organizar lá as informações dos custos do teu laboratório. Tá bom? Então tá aí, ó. O Thiago tá compartilhando. Você vai lá em youtube.com/barra comunidade K2Go. Ali tem os episódios, inclusive esse episódio que tá aí na live do YouTube. E logo abaixo você já vai ter ali a sequência ali, com um carretelzinho ali de gestão simplificada para laboratórios. Então nós temos lá um falando sobre DRE, dois falando sobre retrabalhos. Falando sobre como lidar com qual origem, como tratar os retrabalhos do ponto de vista de gestão. O 3, a gente já fala de lista de preço. Você tendo informação do DRE, dos custos do seu laboratório, fez esse levantamento, você já consegue calcular uma tabelinha de preço, para não levar na cabeça, para não ter prejuízo. Tá? Depois a gente fala sobre fluxo de caixa. E é interessante essa diferença aí, Thiago, de fluxo de caixa, porque o pessoal confunde muito, né? DRE com fluxo de caixa, né? Quando você termina de fazer o DRE, daí você vê, ah, eu faturei 20 mil, fiz lá todas as continhas, custos fixos e variáveis, e sobrou lá 3 mil na última linha, só que no banco está negativo. Meu banco está negativo. Como que é isso, né? Eu estou tendo lucro, tá? Você está tendo lucro operacional. Só que o teu fluxo de caixa está negativo, porque daí você vai precisar fazer o vídeo número 4 aí da gestão simplificada explicando como que é o fenômeno do fluxo de caixa. Porque o que acontece? Voltando lá no exemplo dos 80% da tua tabela é virada em custo e despesa. Vamos supor, você produziu 20 mil no mês. Se 80% é custo e despesa, nós estamos falando que 16 mil você teve que pagar para produzir 20. Você tem que gastar para produzir 20. Então você já teve que gastar. Agora, como que você cobrou esses 20? Se você parcelou em 10 mais 10, vai ficar faltando 6. Então, legal. Você vai dizer assim, pô, sobrou lá 3 mil na última linha. Só que no teu caixa está faltando 6 mil. Porque você gastou 16 mil para produzir 20 mil. E você parcelou em 2 vezes, então você só recebeu 10 mil. Tá explicado? Claro que depois tem umas complexidades, mas conforme você vai se aprofundando, você vai querendo mais, querendo saber mais sobre o seu. Agora, é interessante que nesse cursinho aí, em todos os módulos, se você pensar um pouquinho a respeito, assistir novamente e aplicar algum conceito que a gente falou ali, você já começa a sentir resultado na hora. Você já começa no mesmo dia que você fez a aulinha ali, ó. São aulas de 15, 20 minutos no máximo, tá? Que você pode até fazer download, compartilhar e deixar aí no teu acervo. Qual que era a pergunta lá? É do Eliano, Thiago?
Estava perguntando se uma empresa de pequeno porte pode contratar um jovem aprendiz.
Pode, pode. Você tem que ter o CNPJ constituído. O programa de Jovem Menor Aprendiz, ele é um programa que adolescente, criado para principalmente já começar a dar uma noção prática de um curso técnico que se faz na teoria. Então, a carga horária normalmente é entre 4 e 6 horas, tá? A idade mínima é 14 anos, até onde eu sei, só que essa lei muda sempre, então eu recomendo que você vai lá e dá uma bugada no programa Menor Aprendiz, ou fala com o seu contador. Se tiver dúvida em relação a isso, nós encaminhamos a nossa contabilidade especializada em laboratório para te orientar. Então, são jovens a partir dos 14 anos, carga horária entre 4 e 6 horas, e a remuneração do menor aprendiz não paga todos os encargos que você tem no CLT, por exemplo, mas é baseada no salário mínimo. Então, ele faz um pró-rata do salário mínimo. Vai dar entre 660, pode chegar até a mil e poucos reais. Só que tem que ser intercalado entre educação, né, uma capacitação técnica, e o trabalho, a contribuição dele dentro do teu laboratório. Aliás, Eliano, obrigado aí pela tua questão, porque em todos os laboratórios, tá, que trabalha com mão de obra, é essencial você adotar esse programa. Primeiro que você está tirando os jovens das ruas. Você está gerando uma capacitação, uma formação técnica, ele está ganhando para isso, e você tem um recurso, tá, que pode ser ou um estagiário ou um menor aprendiz, sempre rodando ali junto, colado na tua equipe. Porque o dia que a pessoa que faz gesso falta, ou a pessoa que está ali na injeção falta, se você tem um menor aprendiz ali colado, numa etapa que seja crucial aí para você, que pode ser inclusive na administração. Você coloca o menor aprendiz para fazer os lançamentos lá no ou no caderno, ou na planilha, ou no Lab2Go. E você não fica na mão, você libera o teu tempo. É como o Thiago deu exemplo agora há pouco. Veja, dentro de uma função operacional básica que você acredita, o que que eu consigo ensinar para um menor aprendiz de 15, 16 anos que nunca viu um laboratório na vida? O que que eu consigo ensinar em uma semana que eu tenho certeza que ele vai continuar, que ele já vai fazer? Você consegue, ensinar uma entrega, uma coleta, ensinar ele que ele não ele tem que, se já tiver barba, que ele vá barbeado lá no dentista. Ensinar regras de conduta, como se comportar, né, na frente de um dentista, quando ele interagir, se for recepcional, se for visitar, se fazer uma coleta, uma entrega. Você consegue ensinar a vazar um gesso? Você consegue ensinar a fazer um lançamento no sistema, no Lab2Go. Qualquer menor aprendiz consegue operar sim o Lab2Go, com muita eficiência, por sinal. Essa molecada hoje é mais esperta do que a gente aí, quando começa a trabalhar aí com computador, por exemplo, né? E daí você vê o tempo que você está usando. Você tira lá 10 mil por mês do teu laboratório. E você está usando 30% do teu tempo para fazer ou vazamento, ou impressão, ou injeção, ou lançamento no sistema de conta, ou fazendo entrega e coleta, como o Thiago exemplificou. Então, você está gastando 3 mil, você podia estar gastando 660.
Resumindo isso, né, Kogut?
Resumindo, é isso.
Tá, legal demais. Aqui, Kogut, a gente estava dando um exemplo do canal do YouTube, porque a galera que está assistindo aqui agora ainda fica mais fácil ainda, o pessoal que está vendo ao vivo, né? Fica mais fácil ainda, só clicar lá em inscrever-se, ó, pronto, já está inscrito aqui, inscrição foi adicionada, isso aí ajuda a gente demais no nosso
trabalho. Ativa o sininho, toda semana tem novidade.
É, eu quero receber todas as notificações e pronto, aí toda vez que chegar algum vídeo, você vai receber ali informações da K2Go, porque a gente tem o propósito exatamente de ensinar cada vez mais sobre essas dúvidas que vocês têm no dia a dia, né? A gente traz parceiros, colegas, capacita outras pessoas também para poder ajudá-los no dia a dia aí. Kogut, gestão simplificada para laboratório. Você falou sobre demonstrativo de resultados, que de fato é um dos pontos principais ali no laboratório, porque é onde indica que a gente está tendo lucro, né? Só que a partir do momento que você começa a observar que você não tem lucro, você tem que começar a entender quais são os motivos que estão gerando aquela falta de lucro, né? E é igual, como você bem mostrou aqui durante a apresentação do canal, a segunda aula é sobre retrabalhos. Mas você tem uma dica rápida para dar para quem está nos ouvindo aqui agora, para poder, tendo informação em mãos, poder entender qual é o retrabalho que está tendo dentro do laboratório, poder calcular o retrabalho que tem no laboratório?
Nós fazemos de um jeito bem simples, inclusive dentro da consultoria. Você tem lá o valor médio de tabela. Dá uma dica bem rápida que você pode fazer isso no caderno, no computador ou no sistema. Digamos que você cobra R$400 o elemento, tá? Você cobra R$400. E você produziu 50 elementos. Então, quanto que deu? Deu R$20 mil. Só que daí, nesses 50 elementos, você vê que não deu R$20 mil, deu R$15 mil. Então, se eu dividir os R$15 mil pelos 50 elementos, vai dar menos. Deve ser, pô, mas eu não dei desconto, a minha tabela já está arrochada. Então, esse que deu menos é retrabalho. Você tem que tentar entender ali para qual cliente que foi esse retrabalho. É assim que a gente calcula. Quanto maior o laboratório, mais fácil de se perder. Eu fiz uma análise agora recente, que um elemento, um laboratório que faz uma produção muito grande, que o valor de tabela estava, se não me engano, lá 440, e teve uma produção muito grande, e naquele mês saiu a 380, a média. Então, olha só, perdeu R$60 por elemento. Quando a gente foi ver, foram 3 clientes. Dos 38 clientes, se não me engano, foram 3 clientes que saíram no prejuízo. E como era uma etapa de produção que não era o dono do laboratório que cuidava, aí ele teve que entender o que aconteceu com aqueles 3 clientes que foi faturado uma vez com custo, outra vez sem custo, porque teve que retornar e ele não estava sabendo disso. Isso quando você faz a administração e quando você faz a gestão em cima dos indicadores da administração, você consegue capturar. Agora, o retrabalho, nessa segunda aulinha ali, eu falo assim das causas, né? Não é só a falha de produção. Às vezes, tem o que eu digo que é um problema de um aspecto desafiador do teu Júpiter em relação ao teu Sol, como diriam os astrólogos. Uau! Ou seja, você tem uma dificuldade muito grande em se posicionar em relação ao dentista. Você acabou de receber uma moldagem, você vê que o preparo está horrível, a moldagem está pior ainda, e você fala, putz, mas eu não vou nem reclamar, senão o cara vai me xingar até a quinta geração. Eu vou fazendo, e na medida que for, não vai adaptar em boca, ele vai me mandando e eu vou fazendo de novo. Uma hora a gente acerta. Isso aí não pode, cara. Isso aí não pode. Isso daí gera um mal que daí até depois teve um outro episódio falando sobre energia. Por que que muitas vezes a gente se questiona, pô, eu gosto de trabalhar na profissão, mas eu não estou feliz. Quais são as causas disso? Não estou feliz com a profissão. Será que é porque você não gosta da bancada ou se está acontecendo alguma coisa? Trabalha do lado de pessoas tóxicas, o dentista manda em você, você não consegue se organizar, então está sempre no vermelho. É como eu sempre digo, você tem que aumentar sempre a tua lucratividade, tá? Tua lucratividade é aquele lucro que sobra para o laboratório tirando todas as despesas. Tem um percentual sobre isso, e tem um número mágico que no laboratório, essa lucratividade na última linha tem que ser no mínimo 20%. Porque dá para chegar nesses 20%, independente do modelo de produção, tá? E aí você não está nesse 20%, que é isso que a gente persegue aí, pelo menos isso na consultoria, né?
20%
É,
de
alguma coisa está
lucratividade,
errada.
quantos por cento de repetição?
Repetição, no máximo aí é 5%, no máximo,
Metas
sobre todos os
importantes.
trabalhos que você faz. São dados. Isso aí eu estou falando assim, um comparativo. Por exemplo, tua folha de pagamento que é encargos, salários, mais comissão e tal, nunca pode passar de 28% em relação ao teu faturamento total, senão te coloca numa posição complicada. Estou falando no laboratório de prótese, tá, gente? Para outros segmentos, aí para K2 Go, se ficar abaixo de 80% do faturamento, nós estamos roubados, porque daí é sinal que nós estamos contratando pessoa que não vale o preço, né? Porque a gente vende muito know-how. Né? A gente vende o know-how das pessoas que estão conosco, né? Então, é diferente, mas para laboratório de prótese já começa a ficar arriscado. E eu conheço gente que paga muita comissão, mais de 20% de comissão sobre o faturamento. Isso também é arriscado, porque esse profissional que está ganhando isso, para ele não compensa nem montar um laboratório. Imagina. Não ter risco nenhum trabalhista, não ter risco do responsabilidade nenhuma com a empresa, com o CNPJ. E ainda ganhar 20% sobre o faturamento do laboratório, então é bom demais, né? Então são coisas que a gente trata na consultoria. Então, por isso que eu gravei aquele episódio lá que deu bastante repercussão positiva, que foi o Energia. Depois vocês dão uma conferida lá.
Então tá, a gente falou aí do DRE, a gente falou dos retrabalhos, falou do Energia também. Três dos seis episódios que você já colocou ali na plataforma, falando da plataforma do YouTube, falando de gestão simplificada. E que, na verdade, são tratamentos para um problema que você identifica na hora do DRE. No DRE, tem que dar pelo menos 20%. Na questão de retrabalho, ali, você vai trabalhar nos 3%, 5%. E aí tem uma parte aqui, uma aula que eu sei que você adora falar, que é o PPQ, né? Do PPQ para o PQP, como é que a gente faz para transicionar? Que é o preço, prazo e qualidade, que para mim também é importantíssimo, que é quando o laboratório ele entende qual é o modelo de negócios, na verdade. O PPQ ele resume demais ali o modelo de negócio do laboratório, se é comodidade, se é atender com personalização, né? Então é um resumo abstrato ali do modelo de negócios, mas é uma aula também que é importante para todo mundo acompanhar, né?
É porque se não tiver uma regra para PPQ, ele se torna automaticamente PQP, né? Então, o que que é o PPQ? Preço, prazo e qualidade. Isso aí é uma linha básica para quem já fez curso no Sebrae, lá já deve ter ouvido isso. É preço, prazo e qualidade, tá? Ah, eu quero trabalho para amanhã. E você cobra 400, eu quero pagar 300. Valeu, amigão. Pode procurar outro laboratório. Aqui no meu você não vai fazer esse trabalho. Vai furar a fila, ainda vai pagar mais barato. Qualidade. Ah, eu quero um elemento estratificado, mas quero que você que faça. Não me deixe isso aí na mão de um funcionário. Beleza. E eu quero esse trabalho, tem que ser até sexta-feira. Beleza. R$ 1.200. O quê? Mas não é 500 o preço do teu elemento? Não. Eu vou fazer. Eu vou trabalhar à noite. Vou abrir mão de compromisso pessoal, vou trabalhar à noite. Eu te entrego. Mas eu vou pagar, vai te custar o meu preço. Se você quiser pagar aí o 500, vai entrar na linha de produção. Daí você pode dizer, ah, Cogut, você não conhece meu cliente. Talvez você não conheça teu mapa astral. Se você não consegue se impor, se você não se respeita, ninguém vai te respeitar. Nem o cachorro não respeita. Esses dias aí, vou fazer. Depois, deixa eu ver se a Karina está aqui na live. Não, não está aí. Não. Não. Ela ficou bem chateada porque ela tem um amor assim incondicional pela Blue, né? A gatinha siamesa, né? Que é um amor, né? De gatinho. E gato, você já viu, né? Ele é individualista por natureza, né? Ele já fica lá. A hora que ele quer, ele vem lá e pede lá um afago, né? Quando você chama, ele não vem nunca, né? É bem diferente, né? A relação com gato. E eu tenho uma coisa com pet, até já provei isso para a Michelle e para o Thiago, né? Uma vez que a gente foi na casa de um dentista, né? Que nos acolheu, né? A gente foi comemorar com ele aqui em Curitiba. E a Blue, ela me adotou como dono. Então, cada vez que eu chego em casa, ela faz caras e bocas, ela pula, fica no meu ombro, assim. E ela ficou bem enciumada, né? Mas o que que é isso? Gente, agora falando sério, né? É o Sol que orbita em torno da Terra ou a Terra que orbita em torno do Sol? É o que tem mais massa, o que tem mais peso, tá? É o que consegue orbitar. Dentro disso, serve no princípio da correspondência e das leis herméticas, né? O que está fora está dentro, está em cima, está embaixo. Então, usando esse mesmo princípio, se você precisar de um suporte de uma pessoa, você vai procurar uma pessoa vitimizada, que faz escândalo por qualquer coisa, ou vai buscar uma pessoa serena, segura, que vai escutar, vai te compartilhar contigo, vai dar a visão dela, e assim que funciona. Então, se o dentista manda qualquer preparo, qualquer moldagem, e você tem medo de conversar com ele, você está na profissão errada, né? Você vai ser infeliz, tá? É só isso que eu posso dizer. Então, não é um problema de gestão. É um problema para a Karina tratar, porque ela é psiquiatra, né? Ou para um psicólogo, né? E é assim, né? Isso é a lei da vida, né? O Thiago sabe, quando eu passei uma situação difícil na minha vida, que foi em dezembro de 2021, passei uma situação de saúde, de emocional, né? Um fato específico, né, que aconteceu. Eu conheço muita gente, mas a única pessoa que eu conversei sobre o fato foi com o Thiago. Nele não é à toa que ele é meu sócio. Por quê? Porque apesar da nossa visão um pouco diferente em vários aspectos, né, sobre algumas questões que a gente respeita, né, essa diferença e se complementa em relação a isso. Mas por quê? Porque eu sei que o Thiago não ia levar aquilo para um lado, não, você tem que chutar o balde. Ah, se fosse eu ia lá e matava. Se fosse eu, tal. Ah, aconteceu comigo, mas foi tudo culpa daquele outro. Tudo que acontece com você é culpa de você mesmo, né? Só que você está precisando desabafar. Vai desabafar com quem? Com quem vai botar terror, vai espalhar depois para todo mundo? Ou para alguém que você sabe que ele vai guardar para ele, né? Que não interessa para mais ninguém e vai te dar um amparo, pelo menos emocional, naquela hora, né? Então é isso, gente. Então é isso. Quando você vai fazer alguma coisa, né? Em quem que você se baseia? Então, agora faça uma reflexão de você em relação aos teus funcionários, em relação aos teus clientes, em relação à tua vida também, né? O episódio de energia bate bem sobre isso também, né, Thiago?
O William falou que precisa de um Thiago lá.
Boa, você tem. Você tem nós aí.
William, lá, hein, cara? Tem que te ajudar com o negócio da Exocard. Vou dar uma olhada lá, viu, William? Mas, ô Kogut, isso é importante mesmo, né? Você saber se posicionar, saber do seu conhecimento a ponto de poder se posicionar perante um dentista. Isso é importantíssimo. Eu sempre comento, inclusive, nas consultorias, que esse serviço que você oferece para o dentista é um serviço a mais. O serviço que o laboratório de prótese oferece é a confecção de prótese dentária. A partir do momento que você começa a conversar com o dentista para ele fazer um planejamento ao lado daquele dentista ali, até você interferir, escolha de material e outras coisas, é um outro serviço que é uma consultoria técnica e, muitas vezes, uma visita técnica. Isso não é cobrado pelos técnicos. Então, se você não quer cobrar, pelo menos que seja uma manobra comercial. Mostre o valor que aquilo ali tem, né? Eu estava conversando com o Jefferson esses dias e falei, cara, contratei uma pessoa para trocar a mangueira do fogão do meu aqui de casa. Não era a mangueira da fresadora, era a mangueira do fogão aqui de casa. O cara me cobrou R$150 de mão de obra. E aí um cliente uma vez veio me falar que ele cobrava de mão de planejamento de consultoria técnica R$70. Falei, cara, o técnico, eu estou sendo ousado aqui, mas o técnico, o piso que eu acho que ele tem que cobrar é a partir de R$250 a consultoria técnica, que é o valor de uma boa psicóloga, de uma hora de uma boa psicóloga. E se você não quiser cobrar, tudo bem, desde que seja uma estratégia comercial. Então você coloca lá, consultoria técnica, R$ 250, desconto, R$ 250. Então naquele serviço de R$ 1.000 ali, era R$ 1.250, você deu R$ 250 de desconto para o seu dentista e entregou a mesma coisa, só que com o valor agregado do que você faz. E a mesma regra se aplica para a parte de cobrar a urgência, de cobrar a repetição, de cobrar a consultoria técnica, a visita técnica, cobrar o frete. Tudo isso aí você consegue colocar o preço embutido ali, né, no valor, e depois colocar o desconto do valor integral daquele a mais que você está colocando. Por quê? Você vai cobrar a mesma coisa que você sempre cobrou do dentista, mas agora demonstrando um valor. Ou seja, você está se posicionando lado a lado com ele, que é uma coisa que a tecnologia permitiu muito ao laboratório. O laboratório que puxa o dentista do lado da tecnologia no fluxo digital. Então, a tecnologia deu muita possibilidade para o próprio laboratório se igualar àquele dentista ali, né? Então, aproveitem essa onda, meus amigos. Conversem de igual para igual e não tenham medo, desde que você tenha um embasamento técnico para poder conversar com aquele dentista, fazer um planejamento. Lembrando que é de saúde que a gente está falando, né? E aí, a gente falou de todos aqui praticamente, ó, DRE, retrabalho, prazo, preço e qualidade, fluxo de caixa, você falou também, energia, e aí vem a contabilidade que eu vou te pedir para encerrar o episódio aí falando sobre ela, que é muito importante e gera muita economia quando a gente começa a trabalhar lado a lado com o nosso contador, né? Eu até jogo.
Claro, vamos falar sim, e até falando sobre contabilidade, tem que fazer uma chamada já para também para o próximo episódio, 194, já vou comentar com vocês aí. Mas antes, Thiago, de falar de contabilidade, queria falar sobre a regra do laboratório. A gente fala muito, bate muito forte em cima do termo de parceria, de você estabelecer suas regras, informações obrigatórias, condição de preço, prazo de pagamento, prazo de entrega e tudo mais, tá? Comentei já com alguns, talvez alguns de vocês aí, se não me engano foi com o Marcos Andrade, que está nos acompanhando, se não me engano, numa reunião com ele de consultoria, eu comentei com ele, que mês passado, início do mês passado, eu fui levar umas roupas aqui na lavanderia, e eu tinha uma certa urgência, porque tinha uma previsão de esfriar bastante, né? Daí eu fui lá, e era uma, tipo uma quinta-feira, não, era uma terça-feira, e daí a menina falou assim, olha, eu consigo para sábado. Eu falei, pô, mas eu não... Daí ele falou, tem sim, só que daí a gente vai cobrar 30% mais caro. Eu falei, pô, mas eu sempre trago aqui, né? Daí ela falou, olha, eu vou te dar uma dica. Abriu uma lavanderia nova ali, eles estão fazendo uma promoção lá, se eu não me engano, e eu acho que eles estão com poucos clientes. Você não quer levar ali? E vamos falar em regra de laboratório com um dentista. Não, mas é que é lavanderia, né? Agora, como que é a relação do dentista com a radiologia? Se ele não mandar as informações que tem lá, na ordem de serviço da radiologia, a radiologia faz o trabalho? Não faz. É o mesmo dentista. Só que a radiologia tem a sua regra. Então fica essa dica. Falando sobre contabilidade, gente, de fato, tem muito dinheiro nas gavetas dos laboratórios, tá? Tem muito risco envolvendo a maneira como está sendo praticada a contabilidade de laboratórios no Brasil, tá? Então, recomendo muito que vocês procurem uma contabilidade especializada ou nos mandem um direct, a gente direciona você. Não vou entrar no tema técnico agora, porque nós não temos nem tempo para isso, mas eu quero fazer um convite. Vocês devem ter visto, acompanhado aí pelos noticiários, que foi aprovada uma reforma tributária no Brasil, tá? Eu estou estudando essa reforma tributária e nossa assessoria fiscal e tributária também, inclusive ontem o Jones e o Bento estiveram numa reunião com o Conselho Regional de Contabilidade do Sul, tá?
E eu dei entrevista para a rádio, estou estudando aí o tema.
Então, o que acontece? Resumindo tudo... o que se pretende instalar aqui no Brasil é uma adaptação tupiniquim do que nós temos na Europa, por exemplo, com o IVA, Imposto sobre Valor Agregado, que vai impactar principalmente consumo, tá? Mas impacta ICMS, impacta ISS, que está embutido nas guias, inclusive do Simples, aí, dos laboratórios. Então, eu não vou dar nenhum spoiler, porque nós já convidamos... Na próxima quarta-feira, 17 horas, nós vamos gravar ao vivo, tá, o nosso próximo podcast, Reforma Tributária, o que que isso impacta na prótese do Brasil, nos laboratórios de prótese. Então, vai estar imperdível. Já deixa aí, eu vou pedir até a gentileza depois do Fulvio já começar a fazer a chamada desde a próxima segunda-feira, para o pessoal já ativar o sininho, porque tem muita coisa que vai impactar diretamente o seu bolso e a sua relação com a contabilidade, coisa que, com certeza, o seu contador ainda não vai estar atualizado. Então, nos vemos no episódio número 194, certo, Thiago?
Isso mesmo, meus amigos. Então, não deixa de se inscrever no nosso canal, não deixa de curtir também aí esse vídeo aqui, todos os outros que você assistir. Aproveita aí essa série do Cogut, que é totalmente gratuita e é maravilhosa, que é a gestão simplificada para laboratórios de prótese, e compartilha esse conhecimento aí com o máximo de pessoas que você puder, porque o conhecimento, quando compartilhado, ele cresce exponencialmente. Quando guardado, ele morre. Muito obrigado e um abraço.
Um abraço.